o Direto ao Assunto das Manhãs 360, temos já ao telefone a nossa convidada de hoje, é a Presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Emília Brederó de Santos. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Bom dia, obrigada pelo convite.
O ano letivo arranca oficialmente hoje, em circunstâncias muito diferentes das habituais. Parece-lhe que a comunidade escolar está preparada para este regresso às aulas?
Quer dizer, acho que está o que é possível estar, não é? É evidente que isto é uma situação inédita, muito complicada, difícil e, sobretudo, que dá uma grande insegurança, porque há poucas certezas por isso mesmo, por ser uma situação inédita. Mas creio que todos temos consciência que foram feitos muitos preparativos, que houve várias orientações, que as orientações seguiram um escalonamento, digamos assim, a partir das autoridades sanitárias, depois o Ministério de Educação tentou adaptar à situação educativa, depois as direções das escolas tentaram adaptar essas orientações gerais ao seu contexto específico e com certeza que cada professor também vai tentar adaptar à sua turma, às suas turmas, não é? E que os próprios alunos e pais colaborarão primeiro através dessa confiança que é preciso ter, até para termos todos a serenidade necessária, que aliás parece estar a existir nesta abertura, segundo ouvi, e por outro lado para que os alunos possam também participar nessa definição de cuidados, de precauções, de regras e se responsabilizem também por isso.
Maria Emília Brederó de Santos, então digamos que a normalidade é a principal prioridade para este ano letivo, isto é, que tudo corra dentro da maior normalidade.
Sim, de uma nova normalidade, não é bem a normalidade a que estávamos habituados, mas é aquilo que é possível, penso eu, que dentro das circunstâncias, sim, e que haja uma quer dizer, que temos de ter consciência de várias coisas. Primeiro que, de facto, isto é tudo muito incerto e é isso que nos dá uma grande insegurança, é essa imprevisibilidade, a ambiguidade das normas, temos que não há coisas taxativas, não se diz é preciso fazer isto ou não se pode fazer aquilo. Não, é tudo dentro de um contexto e dentro do que é possível, não é? Essa relativização também é, para muitas pessoas, uma grande fonte de insegurança. E, portanto, acho que devemos tentar combater essa insegurança, não é? Ultrapassá-la, com certeza mantendo-nos alerta para os cuidados a ter, mas também sabendo que, por um lado, que há quem saiba mais do que nós, não é? Há níveis de competências, que houve esse escalonamento e há essa preocupação em adaptar aos vários contextos e, em terceiro lugar, que participar e responsabilizar é também uma forma de ultrapassar a ansiedade e é uma forma de educação, porque educar para a responsabilidade é, com certeza, um objetivo educativo muito importante.
E por isso estamos neste contexto em que temos que aprender as regras do novo normal, simplificando ao mesmo tempo que temos os desafios habituais do arranque de um ano letivo. Qual é que é a maior dificuldade nesta altura? É a conciliação entre estes dois campos?
Sim, possivelmente. Para mim, o que me incomoda muito é a questão da distância que é preciso manter, não é? E que é tão difícil num período em que os jovens estão a desenvolver-se socialmente, em que precisam tanto de convívio e em que as escolas são uma forma de socialização tão importante. Portanto, parece-me que isso é o equilíbrio mais difícil. Mas é tal coisa, se os jovens estiverem envolvidos, se houver ocasiões, que espero que haja, e há com certeza, de os ouvir, de os solicitar e de os fazer participar da elaboração das regras e do seu cumprimento, acho que estamos a conseguir esse equilíbrio e até a ir mais além.
Deixa-me perguntar se vamos olhar só para o último período, o terceiro período, que foi não presencial. Todos os agentes educativos tiveram de encontrar soluções para este ensino à distância. Houve com certeza, muitas dificuldades, houve claramente uma parte negativa na questão não só dos professores, mas também dos alunos. Que lições é que se retiram desta experiência absolutamente inédita?
Eu gostava de sublinhar que houve, que esse terceiro período foi à distância para uma parte dos alunos, não é? Mas foi também um ensaio já da retomada da escola presencial para os mais pequeninos e para alguns do secundário, não é?
Certo.
Porque foi um ensaio importante. E que correu bem, acho que podemos dizer isso com alguma segurança.
Mas porque eram muito menos, não é?
Sim, exatamente, com certeza. Foi um ensaio com uma população muito mais reduzida, com certeza. Mas, de qualquer maneira, se tivesse corrido mal...
Sim, claro.
Pior, não é?
O problema é que o regresso agora é feito outra vez num cenário em que o aumento de casos tem sido comparável ao que aconteceu em abril, não é?
Sim, é verdade, é verdade. Estamos num contexto difícil outra vez, não é? Quer dizer, ele é sempre difícil, mas neste caso é pior. Com certeza que sim. Em todo caso, daquilo que se sabe, eu volto a dizer, acho que há níveis de competências, e eu não tenho qualquer competência a nível de saúde, mas daquilo que tenho lido, e com certeza que se poderão informar melhor junto das autoridades da saúde, apesar de tudo, as escolas, os jovens não são, os mais novos não serão os mais contagiantes, digamos, os que mais transmitem o vírus e os que estejam mais em risco. Eu gostava de sublinhar duas coisas. Uma é que temos assistido a este processo de construção do conhecimento científico. E isso é, por um lado, inquietante, não é? Porque é muito penoso, é muito demorado, é muito relativizado, mas, ao mesmo tempo, é uma aprendizagem muito interessante. Depois que muitas das respostas, ou quase todas as respostas que têm sido dadas, são respostas que foi o conhecimento histórico que nos trouxe. Quer dizer, o confinamento, a distância social, o uso das máscaras, tudo isso vem de há séculos, não é? E estas epidemias existem há séculos, não é? O que é novo... Por um lado, a higiene, que é mais recente, mas mesmo assim já tem praticamente 100 anos. O que é novo é a escolarização universal, não é? Isso é que é o fenómeno novo. Não havia há um século, nem havia há séculos, este fenómeno da escola para todos. E, portanto, uma escola muito mais, com muito mais gente e, com muito mais, e que é outro contexto diferente. E isso também vai ser é por isso que é uma experiência um bocadinho inédita e que estamos todos muito atentos e muito...
E que levanta este desafio todo que estamos aqui a falar hoje, não é?
Sim.
De fazer regressar, no nosso caso, centenas de milhares de pessoas à escola. Maria Emília Santos, sabemos que estamos todos a caminhar sobre gelo muito, muito fino, com os números todos os dias trazendo novas preocupações, o que nos leva também a olhar para as próximas semanas ou meses com muita incerteza. E a questão é, será que a escola em Portugal suporta um novo confinamento, como o que fizemos no último período?
A impressão geral é que não, não é? Será muito grave se isso acontecer para todos os miúdos, em geral, porque justamente a escola é uma escola social, onde aprendemos a viver juntos, mas e muito em particular para aqueles que mais necessitam, não é? Eu falo dos miúdos que têm qualquer tipo de necessidade especial, de doença ou de deficiência, seja o que for, e que precisam de um acompanhamento muito mais próximo e de uma observação muito, da realidade muito mais imediata. Falo de miúdos que tenham ambientes familiares difíceis, até mesmo em que a escola desempenha um papel de proteção e de vigilância muito importante. Falo de miúdos que abandonem a escola, que estejam em risco de abandonar, que o seu desgosto pela escola seja tão grande que estejam em risco de abandonar a escola e, portanto, não serem recuperados, entre aspas, para a necessidade e o prazer da aprendizagem. E para esses miúdos todos, é particularmente gravoso que seja, que não exista, que as escolas encerrem outra vez, não é? Mas, em todo caso, esse cenário é um dos cenários possíveis e acho que, apesar de toda a experiência do último período, do tempo de confinamento, permite se avançar para os vários cenários possíveis com alguma confiança e já com algum progresso também. Quer dizer, já foi feita a experiência, houve uma autoformação praticamente de professores, alunos e mesmo de pais em tecnologias que foi muito, muito significativa e, portanto...
Mas a esse nível, deixe-me só dizer, há coisas que não estão a correr dentro do calendário que tinha sido garantido pelo governo, nomeadamente a chegada dos equipamentos, os computadores pessoais para os alunos.
Sim, é verdade, mas parece que vamos chegar até ao final do primeiro período e esperemos que não haja problemas antes. De qualquer maneira, já houve um esforço muito grande de equipamento. Houve da parte das autarquias, houve da parte das escolas, houve da parte particular. Houve um grande esforço, portanto, convinha ver até que ponto é que, de facto, há miúdos que não... E isso é uma coisa que devia ser feita agora, não é? Nesta reentrada. Saber quem são, de facto, os miúdos que neste momento preciso não têm ainda acesso a equipamento. Mas não é o único problema. O problema também da conectividade, não é? Porque saímos de Lisboa e do Porto e sabemos que a rede não chega, ou chega dificilmente e muitas vezes em má qualidade, a muitos sítios. E, portanto, esse é um segundo aspecto que tem que ser visto também durante este período, não é? Pois a questão da formação, ou de facto essa formação autodidata, digamos, mas que pode ser melhorada e com certeza que também neste período convinha fazer um bocadinho o diagnóstico dessa situação. E há a questão dos materiais, quer dizer, também houve vários materiais, mas houve uma certa proliferação de diferentes plataformas e parece-me que seria importante que se assentasse em coisas mais, numa maior coordenação, não é, entre essas várias dimensões.
A Maria Emília Brodor dos Santos, agora as escolas começam a preparar-se para arrancar, algumas arrancam hoje, mas a maioria, por aquilo que vamos sabendo, só vão abrir portas, só vão receber os alunos para o primeiro dia de aulas na próxima quinta-feira, e ainda há pais encarregados de educação que não conhecem os horários dos filhos. Isso também é um fator de perturbação importante?
É, eu acho que sim. Quer dizer, aquilo que se pode saber, deve-se saber quanto antes, não é? Porque tranquiliza as pessoas, não é que seja... Talvez muito importante saber se começa, embora os princípios...
Para a organização das famílias é muito importante.
Claro, é muito importante, mas também do ponto de vista psicológico é muito importante, não é? Eu acho que uma das coisas que correu relativamente bem naquele período do confinamento e que há muitos pais que sublinham, foi uma maior aproximação entre a escola e os pais. Foi o facto de os pais terem podido comunicar à distância, claro, mas de qualquer maneira houve uma comunicação direta entre a escola e as famílias, e isso é pena se não se mantiver. Eu acho que esta fase, sobretudo esta reentrada, também tem que manter e fomentar um bocadinho isso.
A escola vai ser capaz de atenuar essas desigualdades que se acentuaram nos últimos meses, porque objetivamente está-se a fazer agora o levantamento da falta de material tecnológico, computadores, mas também acesso à internet ou telemóveis. A verdade é que esse trabalho já deveria ou já poderia ter sido feito. E quando falou do esforço das autarquias, das escolas, das associações, muitas até de associações não governamentais e, portanto, associações que não têm financiamento.
Sim.
Não falou do apoio nem do esforço do governo.
Porque não é preciso votar. Acho eu, porque sabemos que tem havido um grande esforço também nesse sentido, não é? E através das várias direções gerais. Portanto, tem havido um acompanhamento e um esforço grande, quer na definição de normas, quer promoção de materiais e de equipamento. Portanto, acho que não
mas mas é injusto, Maria Emília Brodoró dos Santos, é injusto dizer que foi mais rápido distribuir magalhães do que agora fornecer computadores aos alunos?
Não faço ideia, quer dizer, o Magalhães foi uma coisa muito diferente, foi um programa em que se encomendou e tal. Isto foi uma emergência em que as próprias entidades produtoras destes materiais ou destes equipamentos não estão a conseguir dar vazão à procura mundial destes equipamentos.
Porque faltam peças, não é?
Não tem qualquer comparação possível.
Faltam componentes, claro.
Pois.
Outra, é necessário fazer algum ajustamento nos critérios de avaliação. O último período já foi relativamente atípico, porque, de facto, pela situação de emergência, os critérios de avaliação foram, de alguma forma, tiveram que ser ajustados à distância. E agora, vai ficar tudo na mesma em relação àquilo que nós tínhamos há um ano, por exemplo, ou há recomendações novas a fazer aos professores nesta matéria?
Eu acho que essas coisas deviam estar em revisão permanente. Eu sei que isto é muito pouco popular e agradável para as pessoas, mas eu acho que o currículo, de uma maneira geral, devia haver uma apreciação permanente e uma revisão regular, periódica, das matérias a ensinar, quer da forma de avaliar. E, portanto, que haja agora, com certeza, eu acho que sim, mas dentro dessa ideia de que o currículo tem que estar permanentemente a ser revisto e adaptado ou não conforme a evolução do mundo, não é? E da vida. E, portanto, e acho também que o Ministério tem consciência, e as escolas e os professores, que nos vamos ter que centrar nas coisas mais essenciais. E uma coisa boa, parece-me, apesar de tudo, desta crise, é que refletimos tudo, não é? Temos que pensar no porquê e no paraquê de tudo. Em vez de ser só reproduzir o que já é habitual, pronto, está aqui os programas, vamos ao programa, agora temos os manuais, vamos... Não deve ser assim e penso que não será assim, até por necessidade. Cada coisa deve ser pensada. O que é mais importante que os alunos possam aprender nesta fase, nesta altura das suas vidas e das suas aprendizagens? E tenho a certeza que isso levará a uma reflexão muito útil e muito clarificadora do que deve ser o currículo.
E isso será mais um desafio para os professores. Estamos mesmo no minuto final desta entrevista e os professores são um outro problema que se acentua agora. Até 2030, mais de metade dos professores vão reformar-se e há cada vez menos inscritos nas áreas de formação para a docência, e a média de idades de professores também é consideravelmente alta, mais de 50 anos. Essa renovação do corpo docente está a ser garantida?
O Conselho Nacional de Educação fez essa recomendação, não é? Identificou esse problema já há bastante tempo, assinalou-o e tem feito essa recomendação, e penso que deverá estar, com certeza, a preocupar as entidades governamentais. Diz que estamos quase a acabar. Eu gostava de dizer uma ou duas coisas. Pode ser?
Pode, sim. Por favor, claro.
Uma é que, ainda em relação ao currículo e à metodologia, acho que é muito importante, nesta fase em que está tudo tão complicado, envolver os alunos. Já falei nisso, mas acho que é de insistir. Envolver os alunos, levá-los a participar e levá-los a responsabilizar-se pelo cumprimento das normas em que eles próprios estiveram envolvidos. A segunda coisa é, há um certo desgosto dos alunos pela escola, que tem sido identificado. Ainda há pouco houve aquele estudo da saúde, da Organização Mundial de Saúde, sobre como os jovens veem a escola, e o que nós constatamos é que tem vindo a ver cada vez com mais desgosto, e quanto mais crescem, mais desgosto. E o que eles se queixam é das aulas, é da pressão, tanto dos pais como da escola, para as notas e para os exames, e, portanto, acho que também há uma boa oportunidade para introduzirmos outras aprendizagens que sejam mais interessantes para os alunos. Ouço dizer por aí que 100 minutos de aulas, que coisa horrível. É horrível se a pessoa estiver sentada a ouvir, não há ninguém que aguente estar sentada 100 minutos a ouvir, seja quem for. Mas se estiver a fazer um trabalho em equipa, que lhe interesse, com um problema que seja uma questão viva, como chamam os franceses, que agora se fala muito nisso, agarrar nas questões que estão a ser discutidas até na própria pandemia, e aprofundar essas questões em conjunto e autonomamente, 100 minutos não são demais, é conforme. Portanto, depende inteiramente do contexto. E a terceira coisa é realmente contribuirmos para uma escola melhor, não é? Por exemplo, achei muito interessante aquele programa...
Vou-lhe pedir que conclua, está bem, por favor?
Como?
Vou-lhe pedir que conclua, está bem?
Senhora, programa das mentorias em que se faz apelo aos alunos para se ajudarem uns aos outros é uma ótima ideia, porque ambos aprendem, nós sabemos que quando ensinamos aprendemos muito, e por outro lado, tornamos-nos todos responsáveis por nós próprios. Se puder ainda dizer, é uma adaptação da frase de John Kennedy, quando dizia, não perguntem aos o que é que o país pode fazer por vós, perguntem antes o que é que podem fazer pelo vosso país. Eu adaptaria dizendo, não perguntem o que é que o país ou os outros podem fazer por vocês, perguntem o que é que vocês podem fazer pelos outros e por vocês próprios.
A Presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Emília Bordeiro Santos, muito obrigada por ter estado em direto na Rádio Observador.
Obrigada.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.